Manual de instruções, experiências de vida, filosofias e percursos. Todas as segundas-feiras, depois das 14h. Manual de instruções, com Fernando Almeida, na RDP África.
Boa tarde. Por diversas vezes partilhámos aqui histórias de pessoas que não se acomodam às situações e que fazem frente às adversidades, procurando caminhos. O nosso convidado de hoje é um desses exemplos, chama-se Gustavo Faria, é um homem de fé que nasceu no dia 25 de Abril, tem 32 anos, é de Riacho, uma pequena terra perto de Santarém, é professor desempregado de educação moral e religiosa. E por esta e outras razões, neste momento decidiu virar as suas atenções em diferentes áreas: alimentação saudável, osteopatia e a corrida. Boa tarde.
Olá,
Gustavo.
Boa tarde.
Não vieste a correr para aqui?
Não, ainda não
consegues fazer isso, não é?
Não, ainda são assim ainda uns 80 quilómetros.
Ainda custa um bocadinho.
Mas é um sonho, é um sonho.
Como é que começou esta tua... Sei que foi há cerca de 2 anos, não é?
Sim.
Quando fizeste 30, isso foi
no
porque...
No dia que fiz 30 anos.
Sim, decidiste vou correr.
Comecei a correr, mas foi assim um bocadinho enganado, porque convidaram-me para ir... Era a Corrida da Liberdade no entroncamento, mas eu pensava que era... Aqueles passeios, avós e netos e crianças, e toda a gente pode caminhar ou correr, e fui, mas quando cheguei lá eram atletas assim, de clubes
já
e tudo,
profissionais.
E eu cheguei quase em último, mas cheguei muito feliz. Foram 9 km e qualquer coisa, mas foi um ponto de viragem muito grande. Eu já treinava, mas era assim, aquelas corridinhas de 6 ou 7 km e pronto. Mas
e que
foi...
efeito é que isso teve para ti? O que é que achas que transformou em alguma coisa a tua forma de estar?
Eu penso que nesse dia, se calhar não foi talvez de superação, não esperava conseguir acabar, se calhar até me surpreendi com o tempo que demorei
fizeste
a percorrer os 9 km, mas depois, passado um tempo, voltei a outra prova, e passado outro tempo voltei, já no verão, fui a uma corrida que era o Kayak Trail do Tejo, e aí era um percurso de 7 km de kayak, 16 km de corrida em trilhos, e correr em trilhos então é que mudou tudo. Eu
ficaste apaixonado
quilómetros
mesmo.
Fiz aqueles quilómetros assim a delirar, parecia uma criança a correr aos saltinhos, porque correr em trilhos não é o mesmo correr na estrada, era correr.
É mais interessante
assim, não sei, para mim é, para outras pessoas não, mas eu tenho um passado ligado aos escuteiros, e então se calhar eu acho que revivi, foi muito daquilo que vivi nos escuteiros.
Uhum.
E andar no meio do campo e é de uma liberdade.
Mas hoje, fisicamente, sentes mais forte, não é?
Sim, muito mais forte.
O que é que agora aguentas em termos de corrida, por exemplo?
É assim, eu
Porque
já...
tens participado em muitas,
tenho
não é?
Tenho participado em algumas provas, fiz se calhar as maiores foi assim maratonas trail do género 42, 44 quilómetros na zona de Porto Alegre ou na Lausanne, uma coisa que demorou quase 8 horas em esforço, assim, pronto, é uma superação. Cada prova tem esse aspecto. Há umas que são mais curtas, mas também se tornam mais rápidas, pronto. Mas eu acho que aquilo que eu gosto mais nessa modalidade até é o convívio com a natureza, mas depois também o convívio com outras pessoas.
E tens assim alguma meta a atingir em termos de corrida? Pensas, olha, gostava muito de conseguir fazer isto, ou participar numa prova de determinadas características?
É assim, quem pratica esta modalidade, ao conviver com outras pessoas e histórias também de superação, pessoas que pesavam 100 e tal quilos e agora são atletas,
competição,
todos
claro,
musculados e tudo, se calhar esse convívio leva muitos de nós a querermos um dia fazer uma ultramaratona. Agora, ultramaratona, há muitos conceitos, há pessoas que dizem que uma ultramaratona pode ser 50 quilómetros, ou 60, ou 70, ou 80, não é? Com uma distância até aqui, ou então provas de mais de 100 quilómetros. Eu ainda não tenho isso tudo muito bem definido, porque estou consciente das minhas capacidades, mas passo a passo penso que vou chegar lá.
Vamos ver então.
Sim.
Vamos acompanhar esses teus passos na corrida. E achas que esta forma, porque é uma forma de manter também o corpo saudável, não é? Fez com que tu te virasses para este lado que agora estás a estudar e a aprofundar, que é a osteopatia, que vem no fundo, se calhar, também pela tua. Estás desempregado, não é?
Sim, também.
Se calhar já estavas um bocadinho desperto para isso, mas também ajudou o não teres emprego ou não teres sido colocado como professor, não é?
Sim, eu comecei a estudar, ainda tinha emprego, mas foi. Foi assim, eu comecei a correr. Comecei a correr, também me comecei a lesionar. Os meus colegas de equipa diziam-me: ah, isto é normal, os dois primeiros anos vais-te habituar assim, vais-te lesionar, mas vais-te curar e tudo. E aquilo que eu gostei nas minhas lesões foi também ter descoberto a acupuntura e a osteopatia como formas de terapia, que foram muito rápidas e muito eficazes. Eu gostei desse contacto. Depois também conhecia um amigo meu que tinha perdido o emprego como professor e que foi estudar osteopatia, e eu comecei a pôr essa hipótese de estudar também uma coisa que para mim tinha sido muito boa, que me livrou de uma entorse feia, e então fui estudar.
Aprofundaste mais o teu interesse. Já vamos saber então o que é de facto a osteopatia e o que é que pode fazer pelo corpo, não é?
Sim.
Mas para já vamos à primeira sugestão musical. Tu escolheste Império, de Samuel Uria. Porquê? Gostas muito desta música? Porquê?
Eu gosto desta música e gosto também do autor da música. Quando me pediste para escolher umas músicas, eu não sabia muito bem, não sou muito musical, ou não sou muito ligado à música e tudo, e escolhi esta porque me fez lembrar uma fase muito boa da minha vida no ensino, como professor, porque eu conheci o Samuel Uria pessoalmente, através de um amigo, do Tiago, que era o baterista dele, e convidei o Samuel para ir à minha escola e falar sobre arte cristã. Ele é um artista cristão, evangélico, batista, e foi um encontro muito bom. Eu sou professor de educação moral religiosa católica, e ele é batista, mas eu tenho uma formação através da comunidade TZ também muito ecuménica, e achei que os meus alunos iam beneficiar também do contacto com ele. Era um artista que ele gostava, e foi um encontro muito bom, e isso faz-me lembrar uma fase muito boa, os alunos que eu tinha naquela altura. E
então vamos recordar.
Acredito que depois de morto eu serei solto. Para isso não tenho que ser bom, eu tenho que ser sério. Contabilizo as boas ações, palavra de escuteiro. Sem contas de cabeça eu vou marchar pelo império. As leis da estoicidade ligam a sirene. Pedem que abrande o riso. Eu tenho que ser sério. Ao mandarem encostar, não tiram a mão do coldre. Deixo o carro e vou marchar pelo império. Thank you. isto é coisa tida do passado. Para me mostrar tão certamente errado, tenho que ser sério. Ao queimarem-me a bandeira, eu seguro o facho. Com orgulho inflamado eu vou marchar pelo império. Eu tenho que ser sério. A mão, a palmatória e a chiada, ter coração quente. Se estrada congelada, eu vou marchar pelo império. Sei mais da eternidade que do amanhã. Para um futuro risonho, eu tenho que ser sério. Pedir a mão para não perder o pé, e saber pedir perdão. Com carga aliviada, eu vou marchar pelo império.
Ouvimos Império, de Samuel Uria, um dos primeiros temas sugeridos pelo nosso convidado de hoje, Gustavo Faria, que em tempo de pausa profissional obrigatória decidiu abraçar outras possibilidades de futuro. Está neste momento a estudar e a planear um projeto ligado à osteopatia para uma possível profissionalização nesta área. Então, o que é esta terapia, Gustavo?
Esta terapia é uma terapia manual, natural, não envolve medicamentos, não é invasiva, é trabalhar com as mãos na perspectiva de equilibrar um corpo. Pronto, é isso que nós fazemos.
Mas tu estás a pensar em dedicar-te mais à quiromassagem, é isso?
Não, a quiromassagem é o primeiro ano do curso de osteopatia. Pode-se traduzir por massagem terapêutica e então é o trabalho no tecido mole do corpo, nos músculos, ligamentos e tudo, para depois podermos manipular um corpo osteopaticamente, fazer aqueles truques que muitas vezes as pessoas conhecem,
dos ossos.
Mas é o desbloqueio de articulações e de coisas assim.
E quem é que poderá ser o teu paciente? Qualquer pessoa que tenha problemas, que se sinta, ou também podemos ir sem ter nenhum mal, não é?
Sim,
aparente.
Sim, às vezes há bloqueios que nós podemos ter que podem ser, que não nos trazem sofrimento, até nos habituamos a algumas dores de costas e de pescoço e tudo, mas é assim, a osteopatia é indicada para todas as pessoas. Claro que há contraindicações, como algumas doenças que depois são impeditivas de nós podermos manipular, mas todas as pessoas à partida podem consultar um osteopata.
E achas que tu vives numa zona pequena, ao pé de Santarém, uma aldeia? E tu achas que as pessoas já estão abertas a estas novas terapias ou ainda desconfiam muito? Achas que mais rapidamente vão ao médico e tomam comprimidos ou vão ao tal indireita, não é? Fala-se, também há esse. Ou já tens outro tipo de se calhar, de jovens ou pessoas que poderão estar?
Mas pessoas de idade ou mais novas, ou sim, acho que, como eu disse, toda a gente pode ir. Agora, perguntas acerca da abertura que as pessoas têm. Felizmente há uma abertura grande, cada vez maior, a este tipo de terapias. O facto de viver numa terra mais pequena pode ser um obstáculo, mas eu acho que uma pessoa que quer ser tratada e confia num terapeuta vai onde for preciso. Há pessoas que viajam centenas de quilómetros porque ouviram falar de alguém que consegue ajudar. E é mesmo para isso que eu lá estou, né? Quero ajudar as pessoas e claro, é uma questão também de ficar conhecido. E pronto, as pessoas que já têm ajudado são. Tenho tido alguns feedbacks. Sim, uhum. não basta só praticarmos lá no curso, convém também começarmos a. E se eu quero experimentar, também vou experimentando com mais pessoas e estou a dar-me bem, acho que sim.
Aliado a isso, também não sei se será por causa disso, mas corrida, portanto, manter um corpo fisicamente preparado, a osteopatia. Agora estás muito virado também para a alimentação saudável. Achas que isto faz parte disso ou também por acaso te interessaste nesta área?
Não foi por acaso, não é? Acho que... Eu, há bocado já falei dos escuteiros, desde que era escuteiro, eu não tinha muito jeito para fazer os nós, né? Fazer construção de mesas e não sei o quê.
Cozinhavas para toda a gente.
Os meus colegas, os escuteiros comigo, né? São os meus melhores amigos para sempre, foram aquelas pessoas com quem partilhei aqueles anos. Eles deixavam-me também cozinhar e deixavam-me esse tipo de tarefas, até gozavam um bocadinho comigo que. Mandavam-me buscar flores para nós pormos no oratório da nossa, do nosso campo de patrulha e de equipa. Mas era eu que depois assumia assim, alguma cozinha de...
Chefe, era o chefe.
Sim, mas é assim, era tudo muito rudimentar. Mas isso foi só o gosto pela cozinha. A minha mãe também cozinha extraordinariamente bem. Já a minha avó também cozinhava e tudo. E o gosto pela cozinha esteve lá. Depois do casamento, nós engravidámos logo, e a Marta, a minha esposa, teve uma gravidez muito difícil, e fui eu que tive que assumir logo ali as rédeas da cozinha também, que ela enjoava muito, e assim, mas até eu comecei a ver programas de culinária, e gostar, e experimentava, ainda hoje, quando vejo um programa, é raro, mas quando vejo um programa... Vou logo para a cozinha
experimentar.
Nem que seja à uma da manhã, estão a fazer crepes à uma da manhã, eu ver o programa e vou para a cozinha fazer crepes. Uhum. Mas recentemente, nestes últimos 2 anos da corrida, comecei a alterar um bocadinho os hábitos também por causa disso que dizes. Diziam-me assim, olha, no dia da corrida não deves beber laticínios nem comer porque pode ter problemas digestivos e depois pode te atrapalhar na prova. E eu pensei, mas porquê que os laticínios me vão provocar problemas digestivos na prova e não nos outros dias? E comecei assim, a juntar 2 mais 2, né? Se não é bom para o dia da prova, talvez não seja tão bom para o resto da semana. E comecei a estudar um bocadinho por curiosidade. Há umas semanas houve o congresso multidisciplinar de alimentação saudável e aí foi assim um estalo na cara daquilo que eu andava a comer, né? E então tenho mantido assim alguma guerra contra o açúcar, contra os laticínios também, mas é uma questão de opção, mas acho que também não são assim tão bons, pelo menos na quantidade que a nossa cultura os absorve. E tenho comido muito menos carne, às vezes é 2 bifes de peru para os 4 lá de casa na semana, mas sentimos bem porque temos outras alternativas que vamos estudando. Não estamos assim a ser muito fundamentalistas, mas estamos a dar passos.
As crianças também deixaram de beber esse tipo de leite ou ainda estão a beber?
Na escola bebem, até foi uma desilusão minha porque não consigo combater isso, é muito difícil porque também há a tal questão cultural, mas o pacotinho de leite que o meu filho trouxe para casa no outro dia tem o equivalente a 3 pacotes de açúcar lá dentro. E isto é demais. E muitas vezes fala-se das escolas terem hiperatividade e coisas assim, e o açúcar só exponencia esse tipo de...
O açúcar é o pior inimigo? Achas que é o pior inimigo na nossa alimentação?
Na nossa alimentação, penso que é o pior inimigo no sentido em que nós como, enquanto sociedade, não estamos conscientes do perigo. E um inimigo que está em todo lado e nós não estamos conscientes dele pode nos atacar E ataca o quê? Ataca todo o sistema digestivo e o pâncreas, sempre a trabalhar por causa do açúcar. E basta às vezes algum tipo de... Às vezes basta uma pequena alteração no nosso pequeno almoço, não ser tão doce, ter um índice glicémico pequenino. E
então o que é que seria um pequeno almoço dentro daquilo que tu achas saudável?
É assim, eu acho que pode ter cereais integrais, sem adição de açúcares, porque os cereais já têm o seu próprio açúcar. Lá em casa não bebemos leite de manhã, mas bebemos sumos de fruta, cenoura. Hoje pus beterraba e acelgas no meu sumo. E são...
E os flocos nos flocos?
Isso é que me faz mais. Não temos consumido
é
flocos. Não temos consumido esses
flocos. Não tens consumido flocos.
Ainda comemos
mas
pão.
Mas há o leite de amêndoa e esses...
Sim,
esses...
fazemos esse leite também em casa. Para além de comprarmos de vez em quando, também fazemos esse leite. Uma xícara de amêndoas faz mais de um litro de leite.
E isso como é que deixa-se as amêndoas...
Deixa-se de molho e depois no outro dia de manhã... Deixa-se durante a noite e no outro dia de manhã nós podemos triturar aquilo tudo, coar e beber. É uma bebida vegetal, não é leite, é uma bebida vegetal.
E em relação às refeições, eu sei porque tu vais comunicando na página do Facebook sobre as tuas atividades de cozinha, ou os teus pratos, as tuas experiências, é mesmo assim. E agora tinhas uma pizza... cheia de legumes.
Sim.
Então, e como é que foi a reação? Porque os teus filhos também acabam por ser um pouco as cobaias, não é?
Sim, é um desafio grande, porque uma criança não é fácil de agradar assim com brócolos e com flor e
principalmente
coisas
porque
assim.
Têm uns hábitos diferentes.
Sim, mas atualmente eles já conseguem comer. Nós cozemos a maioria dos legumes, ou muitas vezes eu cozo a vapor. E aquilo fica assim rijinho, um bocadinho diferente do que estavam habituados, e acabam por roer um bróculo, e é muito mais interessante do que comer assim um bróculo mais, sei lá, mais empapado, não sei.
O ideal seria mesmo, seria nós próprios cultivarmos a nossa alimentação, não é? O ideal mesmo era
Sim,
isso. Porque é difícil, como é muito complexo, tu vivendo... Por exemplo, aqui também, onde tu vives, se calhar com mais facilidade, porque estás perto do campo ou estás no campo e vais ao supermercado e só se procurares produtos biológicos, não é?
Sim.
Que isso é o básico, os produtos biológicos. E pensares, a massa normal faz mal ou não? O arroz?
Sim, muitas dessas massas, arroz e tudo, têm glúten e apesar de haver pessoas que são intolerantes ao glúten e que não podem mesmo consumir, uma questão de saúde, o glúten está um bocadinho a mais nesses alimentos. Para nós, eu não sou intolerante ao glúten, mas também fui ler que nos dias antes da prova podia comer massas e podia evitar também o glúten. Isto porquê? Porque o glúten ia ficar agarrado nas paredes do intestino e ia funcionar assim como uma pasta, uma cola e tudo. E eu comecei a imaginar isso, não é? Isso dentro do meu corpo não era uma imagem muito agradável. E claro que há maneiras de nós usarmos alimentos que nos ajudam a libertar estas massas agarradas aqui. E pronto, não quer dizer que eu não coma massa com glúten, mas tento evitar.
Mas dá trabalho, não é? Pensar, bom, numa alimentação saudável, no sítio onde nós vivemos, dá trabalho, porque tu tens que pensar muito bem no que é que vais comprar, onde
sim,
é que vais comprar.
Eu tenho seguido o trabalho de um chefe e tenho conhecido o chefe, conheci-o no Congresso de Alimentação Saudável, depois já fui a alguns show cookings dele, que é o do chefe Duarte Alves. Ele tem uma página que é Consciência Alimentar no Facebook e o trabalho dele é consciencializar as pessoas do valor que um alimento pode ter para nós e o que é que... pronto, isso. E eu comecei a perceber e conhecer melhor os alimentos, então não me dá trabalho nenhum. Se eu sei que uma alimentação saudável também passa por consumir muitos vegetais da época... Então eu vou buscar os vegetais da época. Se eu sei quais são, já não me dá trabalho a conhecer, já sei, é conhecimento, já cá está. E tenho a sorte de ter um amigo que é produtor biológico, certificado. Nós encomendamos os produtos todas as semanas. Não fica muito mais caro, não fica mais caro. Aliás, se nós deixarmos de comer tanta carne, a carne também é caríssima. E o peixe também. Então, acabamos por poupar aí e compramos os alimentos a esse nosso amigo. O próximo passo seria tomar conta lá do terreno que temos à volta da casa e que esse sim podia ser um grande valor para nós, mas isso é um passo assim.
Ainda vai ser um outro projeto, vai ser um outro projeto. Mas o ideal, se calhar já te passou pela cabeça, era juntar isto tudo, a osteopatia e a alimentação. E se calhar o exercício físico, mas isso é, depende de cada um. Mas agora a alimentação, se calhar, era uma coisa importante, e com a osteopatia e com a alimentação.
Sim, eu como terapeuta, eu penso que posso aconselhar alguém melhor a tratar-se. Ainda por cima, a osteopatia é uma, nós dizemos, é uma terapia holística, é uma que engloba tudo, não é só tratarmos do corpo da pessoa, não é? Há muitas questões emocionais envolvidas em problemas de saúde. A alimentação também é uma maneira de nós ajudarmos uma pessoa.
E cuidando do corpo, cuidamos da mente, não é?
Eu tenho divulgado muito os meus pratos e tudo, mas também sempre com a perspectiva de mostrar às pessoas. Eu sou uma pessoa normalíssima, estou aqui a cozinhar, mostrar para vocês, e faço pratos, tento pô-los bonitinhos para as pessoas também gostarem. Também tenho tido bons feedbacks.
Os olhos também
disso,
comem.
Né? E até porque os meus filhos exigem que aquilo esteja muito bonito, senão, não é?
Pelo menos colorido,
sim,
não é?
Sim, mas fiz assim, uma vez fiz um arroz de, acho que era um arroz de espinafres, qualquer coisa assim, mas era um arroz verde. E então disse que era um arroz do Sporting e depois pus um assim, super cogumelos e pus assim as iniciais dos nomes deles no prato. Eles limparam o prato no instante. Às vezes são assim pequenas técnicas, não resultam todos os dias. Tem que ser assim uma coisa especial, mas eles comeram aquilo tudo muito bem.
Portanto,
eu estou a tentar, como este chef Duarte Alves faz, mas como profissão, eu estou a seguir um bocadinho os passos dele. Não quero fazer disso vida, mas quero ajudá-lo a consciencializar as pessoas do valor que os alimentos têm, e depois isso torna-se fácil. Há coisas ali que parecem extremamente elaboradas e demoraram 15 minutos a fazer.
Pronto, sugestões aqui do nosso chefe Gustavo. Agora vamos a outra sugestão musical. Esta é simplesmente porque o Gustavo gosta. O tema é Thinking Out Loud e é de Ed Sheeran, uma das estrelas que apareceu aí há pouco tempo, não é?
Sim.
Vamos então ouvir.
When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. Baby, my heart could still fall less hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall. Honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of a thousand stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking now. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same.
Cause honey, your soul could never grow. Baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. And maybe it's all part of a plan. Well, I'll just keep on making
com a nossa conversa com o nosso convidado, Gustavo. Há pouco falávamos então do teu projeto também de osteopatia, mas esquecemos de dizer que quem quiser espreitar não só os pratos de que falávamos, mas também do trabalho que poderás, já estás no fundo a fazer neste projeto, tens uma página no Facebook?
Sim, tenho uma página. Então, fácil de encontrar, é Quiromassagem Gustavo Faria.
Pronto. Pronto.
Através dessa página eu também vou divulgando às vezes as tuas receitas.
Né?
Saudáveis, porque acho que também, se é para consciencializar, vou a todo lado, não é? E pronto, vou partilhando. Às vezes já tenho participado em alguns eventos desportivos, acompanhar os atletas antes e depois das provas.
Bom, os atletas são os que têm mais lesões, não é? Mas...
Sim, mas também são quase sempre as mesmas. Muitas vezes há ali muita tensão muscular que convém a libertar e o atleta sente-se maravilhosamente bem. E assim, outra coisa que eu às vezes brinco, mas isto é mesmo a sério, tudo o que eu faço aos meus pacientes, eu passo por aquilo, não é? Eu passo tu por essa experiência, porque nós treinamos uns com os outros no curso. Por isso, não é nada ali que eu estou a impor a ninguém que não tenha passado. Eu sei o que a pessoa sofre, que às vezes pode ser um bocadinho molesta, alguma dor aqui ou ali, mas as pessoas têm visto os efeitos.
Bom, perante estas mudanças, não sei se será tanto mudanças, são sempre coisas que te interessaram e, portanto, foste aprofundando à medida que surgiam as oportunidades também, não é? Mas há uma coisa que permanece sempre em ti e que é essa ligação à espiritualidade. Aliás, não foste professor de religião e moral por acaso, não é?
Sim.
Portanto, isso ajuda-te, achas que é o que te ajuda ou o que te dá o equilíbrio para determinados, se calhar, alguns percalços que a vida te dá? De que ajuda-te de que forma?
É assim, o cristianismo não é uma religião de estar tudo bem, se acreditares muito, e sim, o sofrimento faz parte, não é? E se calhar ajuda-me a continuar em frente. Todas as pessoas sofrem com, sei lá, todos os dias, né? Com, mais ou menos, depois o sofrimento de cada um é que o avalia. Sim, tem-me ajudado a caminhar. Eu acho que mais do que isso, eu à medida que fui crescendo, fui percebendo que esta dimensão espiritual não era uma coisa pequenina para mim, era algo, e os meus amigos também sempre perceberam isso de mim, que eu era uma pessoa assim, ligada a essas coisas. E a experiência que fui fazendo nos escuteiros e pronto, e claro que dar aulas de educação moral não foi um acaso, não foi uma oportunidade de emprego que eu agarrei, foi se calhar um passo natural. Uhum. A disciplina de educação moral para mim foi muito importante em como aluno, e depois fui percebendo que era aquilo que eu queria fazer para o resto da vida. Afinal não, né? No final não é para o resto da vida, mas durante o tempo que estive no ensino foi mesmo muito bom ter servido também a igreja nesse aspecto e ajudado as crianças e jovens. Foram centenas que eu tive em 13 anos, centenas de alunos que tive, e guardo isso como uma parte muito boa da minha vida. Assim, depois as coisas não ficaram mesmo muito boas em termos de emprego e tive que abraçar outra vida.
Outros projetos, né?
Pronto, não estou... Assim, ter ficado desempregado... Há bocado disseste que foi uma coisa que aconteceu, não é? Mas não aconteceu. Ainda podia ter concorrido este ano e não concorri. Não concorri, também não ia concorrer a algo muito fácil, porque haveria poucas horas ou assim, mas eu este ano nem sequer quis saber muito. Eu, à medida que fui estudando o ano passado, comecei o curso de osteopatia e comecei a envolver-me, comecei também a apaixonar-me muito por isso e não queria estar no ensino... de uma forma
dispersa.
Sim, e de uma forma um bocadinho traidora, porque eu, de facto, eu gostei mesmo muito de dar aulas e fazia todo o sentido para mim dar aulas, e agora faz todo o sentido não dar aulas e
estar neste
a osteopatia, e tenho cozinhado muito mais e tenho estado mais em casa com os meus filhos. Nunca tinha ido a festa nenhuma da escola deles, porque estava sempre nas festas das minhas escolas. E por isso assim...
Há sempre outro lado bom das coisas,
não é? É um lado bom porque é o lado de agora, não é? É se calhar a maneira de ver a vida de uma forma melhor, em vez de passarmos a vida a queixar.
Pois. E há uma frase que tu acho que colocaste também, não sei se foi na do projeto ou a tua pessoal, que é mais ou menos como isto, que é do Baden-Powell: deixa o mundo um pouco melhor do que quando o encontraste. E é essa a tua meta de vida? É isso que pensas?
Não é uma coisa que eu penso nem que me esforce muito, mas acho que é um lema muito valioso, valioso demais para ser desperdiçado. Se fizéssemos todos isso, este mundo estava cada vez melhor, não é? E não, pronto, no estado em que está. Não sei se é melhor ou se é pior, mas eu faço a minha parte, não posso fazer a parte dos outros.
Bom, e na despedida deixo aqui o tema dos chutes e pontapés, a minha casinha, que foste tu que escolheste.
Sim.
E no fundo é esta construção da tua vida, não é?
Sim, é uma casinha, né?
Pronto, estivemos com o Gustavo Faria. Já sabem que podem ir ao Facebook descobrir um pouco do projeto ligado à osteopatia e também à alimentação saudável. E despeço-me com a música sugerida pelo Gustavo, A Minha Casinha, dos Chutes e Pontapés.
Saudades que eu já tinha da minha alegre casinha, tão modesta quanto eu. Como é bom morar modesto, primeiro andar, a contar vindo do céu.
Manual de instruções, experiências de vida, filosofias e percursos. Todas as segundas-feiras, depois das 14h. Manual de instruções, com Fernanda Almeida, na RDP África.